Presidente da GCR, o governo anuncia a partir de março a tomada, né, dos polos rodoviários, né, a tomada dos pedágios, o fim do programa de concessão e o fim dos contratos com as concessionárias. As concessionárias, por sua vez, têm um entendimento diferente. E qual é esse entendimento?
O entendimento das concessionárias é o mesmo que consta no contrato e na legislação e também na doutrina e na jurisprudência jurídica. Qual seja, o contrato diz que não é possível o encerramento do contrato sem que ocorra antes a prévia indenização dos investimentos não amortizados. No mesmo sentido, dispõe a Lei Geral de Concessões, no seu artigo 35. Da mesma forma, a doutrina jurídica, e aqui vou me permitir uma breve leitura de um artigo do ex-ministro do STF, Eros Grau, uhum, onde ele diz o seguinte, ó: incumbe ao poder concedente indenizar o concessionário ou prorrogar o prazo do contrato, desde que sua recomposição não seja possível no prazo original de vigência contratual. Até que isso venha a ocorrer, a relação contratual perdurará, não superando seu encerramento, ainda que a concessão seja extinta. Ou seja, não é possível encerrar o contrato de concessão, conforme prevê o contrato, a lei e a doutrina, sem que ocorra antes a indenização dos investimentos não amortizados. Nesse sentido, já há também duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que beneficiam a Corsã, dispondo que primeiro ela deva ser indenizada, para depois o município retomar os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto.
Ou seja, vocês exigem o reequilíbrio financeiro, né, o pagamento dessa dívida que vocês alegam que o Estado tem com vocês, antes de devolver as praças de pedágio, antes do fim do contrato, né?
Então, na verdade, nós não alegamos, não é uma dívida alegada por nós, é uma dívida oficialmente reconhecida pelo DAER, pela GERGS e pela NTT, que são os órgãos que apuraram esses desequilíbrios.
E isso está na justiça, né? Vocês já entraram na justiça cobrando o governo, né?
Sempre que uma parte se sente lesada em seus direitos e não tendo a aceitação da contraparte em relação a essas lesões de direitos, só resta ela buscar o socorro do judiciário. Uhum. Então, na defesa de seus direitos, não restou outro caminho às concessionárias senão buscar o poder judiciário.
Qual é o valor dessa dívida hoje para vocês?
Essa dívida hoje, eu tenho ela aqui anotada, eu até vou revelar aqui, ela atualizada pelos mesmos critérios contratuais, ela em fevereiro de 2012, que foi a data que nós escolhemos para atualizar ela, ela estava em 2.265 milhões.
Isso um ano atrás.
Acaso até a data de encerramento dos contratos essa dívida não seja equacionada, o valor que ela chegará importa em 3 bilhões de reais.
3 bilhões, segundo cálculos que vocês fazem, é o que o Estado deve para as concessionárias em função de não reajuste de tarifa de pedágio quando estava previsto, fechamento de praças de pedágio e aquela redução momentânea da tarifa que houve durante o governo Olívio Dutra, né?
Exatamente. Além desses, tem outros fatores: rotas de fuga, variação de alíquota de imposto, assunção de serviços não previstos no contrato.
Agora, Egon, vamos ser bem realistas, assim, o governo não tem esse dinheiro para dar e provavelmente não vai dar, porque já anunciou, inclusive, que vai tomar e vai fazer cerimônia festiva na tomada de algumas praças de pedágio. O que é que vai acontecer em março? As concessionárias vão resistir ao sair das estradas? Vão à justiça de novo contra o governo do Estado? O que é que vai acontecer?
É difícil prever o que irá acontecer. As concessionárias, como eu mencionei anteriormente, elas estão protegendo seus direitos através da justiça. Então, além das partes contratantes, Estado, União e concessionárias, nós temos mais um agente aí com poder decisório, que é o juiz de direito. Então, nesse cenário, nós temos diferentes alternativas, de forma que é complicado eu antecipar qualquer prognóstico.
Vocês vão resistir?
Nós vamos buscar o cumprimento do contrato, o cumprimento da lei, através dos meios democráticos, qual seja o poder judiciário.
Sim, vocês vão à justiça garantir que o contrato seja cumprido até o fim e que o contrato seja cumprido até dezembro e que os valores sejam ressarcidos pelo governo do Estado.
Seja qual for a situação, nós pugnamos por uma transição pacífica, ordeira, e nesse sentido eu até peço licença para mencionar que nós estamos preocupados com algumas manifestações que nós temos visto na imprensa, no sentido de conclamação da população a ocupar as praças de pedágio. Enfim, isso é muito complicado, então eu quero...
Mas é ocupar as praças de pedágio, no caso, a Praça de Farroupilha.
É, a Praça de Farroupilha e outras praças também. A gente tem que ter cuidado no trato desse assunto, porque já ocorreram episódios em que tivemos assim, graves incidentes nas praças de pedágio, com quebra-quebra, enfim. Então eu quero conclamar aí todas as pessoas que estão dando opiniões na imprensa no sentido de não instigar a população a esse tipo de evento.
Quem está instigando isso é o governo do estado?
Não. Isso aí são entidades classistas, né, com interesses bem localizados.
Uhum. Egon, o governo do estado vem dizendo aí que um levantamento feito pela Gergs demonstra que 30% das rodovias estão em estado precário, né? 30% das rodovias da malha dos 7 polos rodoviários. Como é que o senhor responde a isso?
Olha, eu desconheço esse estudo da Gergs, eu não sei se a imprensa teve acesso a ele. Também se falou há algum tempo aí no relatório de uma consultoria contratada pelo governo, que teria inclusive sido transmitido aí para a imprensa, para autoridades, mas o setor desconhece os estudos. E lamentamos profundamente, porque não é possível que haja qualquer apuração quanto ao cumprimento ou descumprimento do contrato sem o necessário envolvimento das concessionárias. Vou usar uma analogia aqui. Quando a pessoa tem um imóvel alugado e chega ao final do contrato e pretende devolver o imóvel, tem que ser feita uma vistoria para a entrega do imóvel. Essa vistoria não pode ser feita unilateralmente pelo locador ou pelo inquilino, tem que ser feita de forma conjunta. Então, seja o que houver, tem que ter o necessário envolvimento das concessionárias, do contrário é nulo de pleno direito.
É, mas quem trafega pelas rodovias vê alguns problemas, por exemplo, problemas de acostamento, problemas de buracos, problemas de conservação. Vocês admitem a dificuldade em manter as rodovias ou vocês discordam dessa posição?
Não, de forma alguma. Esses problemas mencionados, eles são presentes nas rodovias não concedidas. Inclusive, eu tenho acompanhado o noticiário, se não me falha a memória, perto de General Câmara, moradores tiveram que eles assumir o serviço de tapa-buraco e, inclusive, sinalizar a rodovia. No ano passado, nós tínhamos pessoas colocando bonecos infláveis nos buracos para sinalizá-lo para os motoristas. Não,
quanto
tudo isso
a
rodovia não concedida.
Quanto à qualidade, né, ou melhor, a precariedade das rodovias administradas pelo estado, isso não há dúvidas, né? Por exemplo, hoje teremos um protesto na 470, lá em Nova Prata, que é uma rodovia que praticamente não tem como transitar por ela. Muito buraco. Esse é só um exemplo. A RS-118 aqui na região metropolitana é outro exemplo. Eu falo das rodovias concedidas, os trechos de vocês. Por exemplo, RS-040, uma rodovia agora que está sendo muito usada para ir para a praia, né?
Perfeito.
E que, na medida em que mais pessoas usam, mais motoristas usam, surgem mais reclamações sobre isso. E aí tem reclamações sobre, por exemplo, problemas no acostamento. Problemas de conservação, alguns buracos nessa via. E o pedágio ali é de R$7,00, mais de R$7,00, né?
É R$7,00.
R$7,00. Como é que vocês respondem a isso?
Então, buraco ali, me desculpe, Daniel, mas não há buraco. Eventualmente pode ter uma formação que em 24 horas ela é fechada. Com relação ao acostamento, o fato é que há um acostamento adequado para a finalidade a que se destina o acostamento, mas a população reclama que deveria haver um acostamento pavimentado. A questão é que o contrato não prevê a pavimentação do acostamento. E a qualquer momento, esse contrato poderia ter sido aperfeiçoado e, no entanto, não houve interesse político em fazê-lo. Por ocasião de governos anteriores, as concessionárias propuseram um plano de melhorias que só não aconteceu em função da oposição do governo federal na ocasião.
Uhum. Para vocês, né, onde é que houve a falha dessa relação governo-concessionárias? Foi na formulação dos contratos? Foi na falta de diálogo histórica que houve desde o início? O que para vocês foi essencial para que chegasse a esse ponto e a disputa seja resolvida na justiça? E mais do que isso, há menos de 2 meses de o governo anunciar que vai tomar as praças, vocês dizem que não, que as concessionárias vão brigar até o final na justiça, né? Onde é que houve assim essa... Onde é que houve o erro? Foi lá no início, na origem, ou foi ao longo dos governos a falta de diálogo?
Essa pergunta é muito boa, Muito boa, Daniel, porque ela me permite fazer uma retrospectiva do que aconteceu. E eu diria o seguinte, ó, o primeiro fator é que as concessões públicas, elas surgiram no país em 1995. Os nossos editais são de 96. Então todos estavam aprendendo com as concessões e nesse cenário os contratos são contratos pioneiros. Outro fator que eu acredito que contribuiu muito para a situação que nos encontramos é que, lamentavelmente, esse tema se prestou à moeda eleitoral. Muito se fez aqui no Estado política com a infraestrutura rodoviária e não política de infraestrutura rodoviária. Infelizmente, isso rendeu alguns dividendos eleitorais e acabou provocando uma espécie de muro de Berlim entre aqueles que são a favor das concessões públicas e aqueles que são contra. E aqui no Rio Grande do Sul tem essa característica de grenalização, né, de todos os assuntos, né, e lamentavelmente esse tema se prestou a esse tipo de enfoque.
Provavelmente o senhor está citando assim aquela célebre frase de campanha do governo Olive, né, lá em 1998, que dizia assim, Olive é o caminho, Brito é o pedágio, né? O senhor acredita que a partir dali começou a se construir esse muro?
Não, já antes dali, né, isso na verdade é uma característica, né, mas assim como essa,
né?
Tem outras,
né? Reforçou muito, né?
Exatamente.
Agora, os contratos, como eles foram colocados, o senhor acha que eles são adequados? É um pedágio por polos rodoviários, que hoje é muito criticado, em estradas que receberam apenas manutenção e não, por exemplo, duplicação. E hoje a gente poderia ter, por exemplo, se tivesse sido previsto no contrato inicial, nós teríamos estradas melhores, já em fase de duplicação, talvez de conclusão, e possivelmente com uma estrada melhor, um assunto mais bem tratado, mais bem dialogado, talvez até com a prorrogação de contratos, por exemplo.
Eu não tenho dúvida que os contratos e o modelo são adequados. Exemplo é o sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Na verdade, nós só temos...
Não sistema de polos, né?
Eu já vou chegar lá. Uhum. Só tem duas exceções em termos de Brasil, que é o estado do Paraná e o estado do Rio Grande do Sul, onde foi usado como moeda eleitoral.
E no Paraná não funcionou os polos, né? Os polos não funcionaram, né?
Mas porque foi usado como moeda eleitoral. E o maior exemplo do sucesso do modelo é o contraste dele com o outro modelo que existe, que é a execução direta pelo Estado. Basta ver o que a gente mencionou antes em relação a algumas rodovias.
Mas em relação a outros modelos, por exemplo, pedágio da Freeway, ok, a Freeway já era uma rodovia duplicada. Mas
uma rodovia fechada também.
Mas com uma tarifa um pouco mais baixa, né, cobrando nos dois sentidos, uma tarifa bem mais baixa, e mais do que isso, né, uma rodovia que foi melhorada e expandida em alguns pontos, né?
Exato.
É uma comparação que cabe também, né?
Claro que cabe, mas nesse sentido, a Freeway é uma concessão federal que nunca se prestou a esse tipo de exploração política. O programa da Freeway não foi ameaçado, como foi o nosso. E no caso, voltando à questão dos polos, vamos pegar o exemplo das linhas de transporte público municipal de Porto Alegre. Uma pessoa que pega um ônibus no Sarandi e desce no centro, ela paga a mesma tarifa de ônibus que aquela que pega um ônibus na Cristóvão Colombo e desce no centro. Inclusive, ela pode subir numa parada e descer na parada seguinte, vai pagar a mesma tarifa do que se fizer o trajeto inteiro. Então, o critério de polo rodoviário é semelhante a esse que vigora no transporte público municipal de Porto Alegre e é uma forma de proporcionar que estradas que não teriam condições de receber investimentos por não ter volume de tráfego, recebam investimentos que sobejam em outras estradas que têm um tráfego alto. Não fosse o critério de polo rodoviário, várias estradas não teriam viabilidade. Vou lhe dar um exemplo que nós mencionamos há pouco, a 040. A 040 é uma estrada sazonal que só tem movimento no período do veraneio.
Mas aí não seria uma alternativa, por exemplo, na 040, se instalar duas praças de pedágio e não ter um outro pedágio metropolitano que sustente aquela praça de pedágio?
A localização da praça de pedágio, o valor da tarifa e quais os usuários estão sujeitos ao pagamento decorrem de estudos de viabilidade econômica e financeira. Uhum. Então, se foram definidos esses locais, após um longo estudo feito na fase do edital, é porque ali se conseguiu pensar um modelo que parava de pé. Uhum. Então, isso tudo decorre de contagem de tráfego. Pessoas vão para as rodovias e fazem contagem de tráfego para depois ver, de acordo com o volume de tráfego, que tarifa pode ser fixada e por que prazo se dilui o volume de obras que quer se fazer nessa rodovia.
Egon, presidente da Associação Gaúcha de Concessionárias de Rodovias. O governo diz que os contratos começam a terminar, ou começam a sua conclusão agora em março, né? Vocês alegam que vai pelo menos até o fim do ano, ou quando o governo fizer o reequilíbrio financeiro e pagar 3 bilhões de reais para vocês, o que, convenhamos, vai terminar na justiça, sinceramente. Essa é a minha opinião, tá? Porque o governo não tem esse dinheiro e não abriria mão, acho que mesmo que se tivesse. Mas enfim, de qualquer maneira, tem alguns meses pela frente. O que as concessionárias vão fazer? O que o motorista pode esperar das concessionárias nessa reta final das concessionárias nos polos rodoviários?
As concessionárias continuarão cumprindo o contrato, realizando investimentos na pavimentação, na sinalização, no socorro ao usuário que se encontra em dificuldades, seja colocando uma ambulância em caso de acidente ou um guincho em caso de pane mecânica. Enfim, os usuários podem ter certeza que continuarão com total assistência. Cabe sim indagar o que os usuários terão após, porque já há anúncios no sentido que não contarão com serviços de guincho, não contarão com ambulância, enfim. Cabe à população aí indagar o que vem depois. É mais importante.
A população vai sentir falta.
Espero que não, mas dentro do que está sendo colocado é uma possibilidade forte.
Ok. Egon Schunk Jr., presidente da Associação Gaúcha de Concessionárias de Rodovias, obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela entrevista. Há semanas já nós estávamos tentando conversar com o senhor, até para a gente discutir melhor, né, como é que ia funcionar essa transição. Acho que a transição vai ser também, né, um pouco tensa, porque o governo do estado já vem com uma posição muito firme já de tomar conta das praças de pedágio, e vocês estão dizendo que a coisa, pelo jeito, vai terminar na justiça, né?
Faremos uma transição, caso ocorra, em alto nível, na forma democrática, em cumprimento ao contrato, à legislação. Então, a menos que esse assunto saia das nossas mãos, nós não teremos conturbações. O meu receio é que pessoas que não fazem parte do contrato estejam querendo complicar essa transição.
Isso são sindicatos, né?
É, tem de tudo um pouco aí.
Egon, obrigado pela participação, boa tarde.
Muito obrigado.
13h29, 3 horas 29 minutos. Ouvinte pergunta aqui pelo Torpedo, e como fica o pedágio de Portão? Bom, nada muda no pedágio de Portão, esse não faz parte dos polos rodoviários. Os polos rodoviários são 7 polos rodoviários aqui do Rio Grande do Sul. Não inclui Freeway, não inclui Portão, não inclui pedágio de Coxilha lá no norte do estado e não inclui pedágio da RS 239.